Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta audiência. Audiência ANSIPA, Associação Nacional de Comerciantes Sociais de Produtos Alimentares, que está aqui representada pela senhora engenheira Dina Lopes, coordenadora geral, pelo senhor presidente da direção, Dr. Manuel Terré, e pelo senhor consultor jurídico, Dr. Estevão Martins. Tem a palavra quem entender que deve falar em nome da ANSIPA. Gostaria de informar, antes de vos dar a palavra, que tem 10 minutos aproximadamente, com uma ligeira tolerância, para expor as vossas razões. Depois os grupos parlamentares terão 5 minutos cada um e depois terão mais 10 minutos para responder. Okay. Tá? Então, quem é que vai? O senhor Engiradino Lopes, faz favor, tem a palavra. Pode chegar mais para cá, se quiser. Mais para cá, para o
Boa tarde. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite efetuado à ANSIPA. Como já foi referido, o meu nome é Dina Lopes e sou coordenadora-geral desta associação. Eu vou ler a carta que foi enviada para a Comissão de Agricultura e Mar sobre o tema que pretendemos que fosse aqui debatido, nomeadamente a questão dos prazos de pagamento a 30 dias nos contratos de fornecimento de bens alimentares, que foi estabelecido pelo Decreto-Lei nº 118 de 2010 e depois alterado pelo Decreto-Lei nº 2 de 2013. A ANSIPA representa a maioria das empresas do setor industrial nacional de transformação de produtos alimentares e comunga, ao que sabemos, a parte de outras associações setoriais da fileira agroalimentar, da preocupação de ainda não vigorar legislação que, com verdade e eficácia, estabelecem imperativamente prazos de pagamento máximos aos fornecedores de produtos alimentares. Por intermédio do Decreto-Lei nº 118 de 2010, de 25 de outubro, procedeu-se ao estabelecimento de uma disciplina legal para este assunto no nosso país, que se integra com especificidades na temática mais abrangente dos prazos de pagamento das transações comerciais em geral na União Europeia, que vai ser desenvolvido na Diretiva 2011/7 do Parlamento Europeu e do Conselho, o qual vincula os Estados-membros a adotarem medidas legislativas concretas. Contudo, se bem que tenha que ser encarado como um primeiro passo no tratamento de uma matéria notoriamente carecida de regulamentação, o certo é que o seu alcance é ainda bem limitado, na medida que, desde logo, na prática, não abrange a esmagadora maioria dos fornecedores, atento o requisito de estes possuírem o estatuto de micro ou pequena empresa, também média no caso do pescado, perfil que está bem longe de ser o predominante nos produtores. As sucintas alterações sofridas por este diploma na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 2 de 2013 foram positivas, mas notoriamente insuficientes ainda, pois centram-se no alargamento aos produtos não perecíveis. As limitações no que se refere a situações a que o normativo é suscetível de ser aplicado não existem na legislação francesa, que disciplina os prazos de pagamento contida no Code de Commerce, artigo L4431, que se dirige a todos os produtores / fornecedores, estabelecendo a obrigatoriedade de liquidação em 30 dias dos produtos alimentares perecíveis, neles se incluindo, inclusive, os congelados e as conservas. Também a legislação espanhola, artigo 1º e 3º da Lei 7/1996, com a redação da Lei 4/2004, prevê medidas de combate contra os atrasos de pagamento em operações comerciais, nomeadamente nos produtos perecíveis, onde se enquadram os agrícolas, da pesca, da aquicultura e da pecuária, não atendendo à dimensão dos fornecedores como critério para aplicar ou não as medidas. Somente nos referimos a estes casos como título exemplificativo, pois a verdade é que o prazo de pagamento habitual na União Europeia, à exceção ainda e apenas da Grécia e da Itália, ao que apuramos, para produtos alimentares é de 30 dias à data, da data da entrega da mercadoria. As restrições superreferidas não deveriam existir, sendo aberrantes, limitando drasticamente o alcance e aplicação desta disciplina legal no concreto. A própria Autoridade da Concorrência, no desenvolvido estudo publicado dias antes do Decreto-Lei nº 118 de 2010, refere no seu relatório final sobre relações comerciais entre a distribuição alimentar e os seus fornecedores, uma recomendação vivamente ao Governo que adote medidas imperativas sobre prazos de pagamento razoáveis aos fornecedores da grande distribuição, não condicionando nunca a necessidade dessas regras apenas para uma categoria de fornecedores. É sabido para mais que as cadeias de distribuição acabam por utilizar em boa medida as verbas que deveriam ser pagas oportunamente aos seus fornecedores para financiarem o seu próprio desenvolvimento noutros países e para adquirir muitos produtos que importam com grandes descontos. Exorta, portanto, a ANSIPA vivamente o Parlamento para que legisle no sentido de alteração ao articulado do Decreto-Lei nº 118/2010, por forma a que, em todas as transações comerciais de produtos alimentares a realizar em Portugal, seja vinculativo o prazo de pagamento a 30 dias da data da entrega do produto, sem a possibilidade de exceções que... ou acordos que o desvirtuem, embora naturalmente às partes seja facultada a negociação de prazos inferiores. O âmbito de aplicação, para além das cadeias de supermercados, inclua também todo o circuito comercial, nomeadamente a hotelaria, grossistas, cash and carries, entre outros. Colocamos assim à inteira disposição desta comissão para quaisquer esclarecimentos que se afigurem necessários e esperamos que a nova regulamentação atenda aos aspectos que referimos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu pergunto se mais alguém da ANSIPA quer falar.
Não, acho que
sobre essa questão.
Mas podemos tirar alguma dúvida.
Sim, senhora, muito obrigado. Tem a palavra então os grupos parlamentares. Pergunto ao PSD. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se a Associação, primeiro para saudar a vinda da Associação Nacional de Comerciantes Industriais e Produtores Alimentares a esta comissão. Efetivamente, o assunto que aqui nos traz merece por nós toda a atenção, sendo que nós na legislatura passada tivemos a preocupação de encurtar prazos de pagamento, nomeadamente até no fornecimento à administração pública, não foi acompanhado na totalidade. De todo modo, tomamos boa nota. Não sei se já nos fizeram chegar o documento que aqui foi presente, mas se não o fizeram, gostaria que efetivamente o fizessem. O assunto que traz também, obviamente, que tem tem implicações não só com a legislação portuguesa, mas com diretivas comunitárias, que temos que, obviamente, também respeitar e acompanhar, sendo que, por aquilo que diz, é uma prática que existe noutros países. Não sei se existe prática legislativa ou não, fui apanhado um pouco de surpresa, confesso que não sei se existe. Gostaria de perguntar se nos pudessem esclarecer sobre essa matéria, se nos outros países que aqui foram referidos como boas práticas, e essa de facto seria uma boa prática a ter em todas as relações comerciais, o prazo de pagamento estabelecido a 30 dias seria ótimo. Sabemos que nem sempre assim pode acontecer, mas gostaria de saber se efetivamente nos países que são aqui referidos como boa prática, se existe legislação sobre essa matéria. E depois, obviamente, também para dizer que não sabemos exatamente se estamos aqui a alguma... Há outras implicações legislativas que, obviamente, gostaríamos de enquadrar e de relações comerciais que existam. De todo modo, não tenho neste momento mais questões a colocar relativamente a essa matéria, sendo que aqui o que traz a associação é apenas este. Não sei se está disponível para outras questões. Nós temos aqui outras questões também pendentes que eventualmente que estão mais atualizadas e que se prendem com o Orçamento Geral do Estado e nomeadamente com algum aumento de impostos, nomeadamente de combustíveis, que pode ter alguma implicação. Não sei se querem referir a isso, se não, mas de todo modo agora é tudo o que me é para registrar.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Partido Socialista. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Antes de mais, um cumprimento e uma saudação à Associação pela disponibilidade e por vir aqui a esta comissão apresentar as vossas preocupações. Eu tinha aqui uma questão para já muito, muito breve. É se tem, qual é o prazo médio que habitualmente se pratica em Portugal? Uma vez que este decreto sugere e tem... Em segundo lugar, também se estão inscritos ou se sabem o funcionamento da Parca, se há aqui ou se não estão, se estão na plataforma, como é que efetivamente funciona. E depois, também ouvindo aqui a vossa interesse e algumas sugestões, se é importante, e sem nos queremos participar na relação entre os produtores e a grande distribuição, mas se também deve ter, e essa é a vossa, ouvir a vossa sugestão e a vossa opinião, se deverá haver, tendo em conta os critérios, não só os critérios devem ter em atenção a natureza do produto, ou se tal não é relevante, ou só o volume de negócios da empresa, ou se a natureza do produto também deve ser aqui tida em consideração. E depois também vos ouvir um bocadinho sobre, e aí já que estamos aqui a falar também com a grande distribuição, e nomeadamente o que já temos aqui aflorado noutras temáticas que têm a ver com as promoções e com o esmagamento dos pequenos produtores, é outras questões, mas que naturalmente são aqui colaterais e que era importante para, no sentido de propor alguma alteração legislativa, termos também a vossa opinião muito formal sobre essa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer à Associação as informações que nos trouxe. E começo exatamente por aí. Eu pedia que, se fosse possível, uma vez que me pareceu que a intervenção estava escrita, se era possível enviar-nos essa informação, com mais alguma informação complementar, porque me pareceu-me bastante explícita, mas tê-la em papel permite-nos analisar com mais detalhe. Eu também subscrevo o pedido de informação sobre outras boas práticas que existam noutros países, que eventualmente nos possam servir de referência. E a questão que eu gostaria de colocar para além disso seria a seguinte, é que para além da questão dos pagamentos e do cumprimento dos prazos de pagamento estipulados, se existem outras formas de defender a produção para além do prazo de pagamentos. Porque os diversos testemunhos que já recebemos aqui na Comissão, e enfim são do conhecimento geral, é que, de uma maneira geral, existe, por parte da grande distribuição, um esmagamento das condições e a imposição de condições extremamente gravosas à produção, que, de alguma forma, se vê esmagada e compelida a aceitar condições de venda que são profundamente desvantajosas. Portanto, eu gostaria de saber de que outras formas é que os industriais de produtos alimentares, de que outras formas é que estão, se é que estão, a ser esmagados pela grande distribuição e como é que veem que se possa, do ponto de vista da intervenção institucional, contrariar esse esmagamento que, em diversas circunstâncias, nos tem sido aqui reportado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. CDS, deputado Abel Batista, vais saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à CIPA pelas informações que aqui trouxe, através da Sra. Engenheira Dina Lopes, que são importantes e são oportunas. Deixe-me dar este registro. Depois queria aqui colocar-lhe duas ou três questões, além das que não vale a pena repetir, as que já foram colocadas pelos meus colegas, mas no caso das faturas ou das notas de crédito de desconto, relativamente aos fornecimentos praticados pela grande distribuição, nós há dias fizemos uma pergunta ao Ministério da Economia e a resposta que nos disseram é de que a ASAI não tem nenhuma queixa apresentada sobre esta matéria. Isto parece-nos estranho. Já agora eu gostaria de ouvir a Associação saber se já apresentou ou não alguma queixa sobre isto, porque nós todos os dias temos queixas que as pessoas nos fazem chegar. E depois a tutela diz que a ASAI não tem nenhuma queixa apresentada formalmente. Portanto, eu gostaria de saber, primeiro, se já o têm feito e qual é a vossa opinião sobre esta matéria. Depois, a questão aqui trazida, a evolução de 2010 até agora foi alguma insuficiente, na vossa opinião, e também devo dizer que algumas das questões poderiam ter avançado eventualmente mais, mas o facto na Parca ter havido já negociação por parte de, quer da indústria, quer da produção, quer da distribuição, no âmbito de criar aqui código de boas práticas relativamente a esta matéria, gostaria de saber quais são os avanços que existem nessa área e qual é a vossa opinião sobre esta plataforma de entendimento, porque ao fim e ao cabo, quer dizer, o facto de se criarem regras jurídicas e legais, eu parece-me que sim, a prática surgiu inicialmente em França e deu bons resultados, e portanto daí nós termos também em Portugal avançado no mesmo sentido, mas eu parece-me que seria importante haver aqui códigos de ética praticados por parte de quem está efetivamente, de quem é o ator principal nesta área da economia, seja a questão da produção, seja a questão da transformação, seja a questão da distribuição. Depois, já agora, gostaria que nos pudessem dar alguma opinião sobre o seguinte. A distribuição em Portugal está muito concentrada. 52% da distribuição está em 2 distribuidores, 86% da distribuição está em 6 distribuidores e os 16 não está na pequena distribuição. Está na pequena distribuição mais alguns grandes distribuidores. Ou seja, eu gostaria de saber qual era a vossa opinião no que diz respeito a eventuais organizações, quer, como é o vosso caso, desta Associação de Industriais e Comerciantes, mas também da área da produção nacional, e que tipo de solução poderemos nós encontrar para não ficarmos dependentes de uma hegemonia tão grande daquilo que é o âmbito da distribuição em Portugal, que tem um peso muito significativo em poucos atores e que esmaga completamente quer a indústria, quer a produção. E uma vez que a associação representa também comerciantes e os próprios outros comerciantes que não fazem parte deste grupo dos grandes distribuidores.
Sr. Deputado, tem a palavra agora o Sr. Deputado do PCP, João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os dirigentes da ANSIPA. Já foram colocadas várias questões, algumas delas se cruzam com matérias que tínhamos interesse em esclarecer. Mas a primeira era perceber se já reuniram com a Comissão de Economia, porque a Comissão de Economia é que verdadeiramente acompanha um conjunto de propostas que nos colocam aqui. Esta Comissão acompanha as questões da produção primária, da agricultura, das pescas, mas depois em termos da questão comercial ela é acompanhada e das relações comerciais, nomeadamente com a distribuição, é muito acompanhada por parte da Comissão de Economia e por isso, se não reuniram com a Comissão de Economia, deixava essa sugestão de poderem solicitar uma audiência também à Comissão de Economia, que é quem verdadeiramente acompanha estas matérias. Contudo, não gostava de deixar, pedir alguns esclarecimentos por conta de que os senhores representam estruturas que acabam por ser intermediárias entre a produção, em alguns casos, e depois a distribuição. E por isso, pronto, é esse esclarecimento, se puderem elaborar sobre isso, agradecia. Porque logo a questão que se coloca a partir dela já foi abordada é a questão da Parca. É que a Parca foi criada pelo anterior governo e que a apresentou como grande sucesso para resolver um conjunto de problemas. Na verdade, a Parca só produziu dois instrumentos legislativos e, pelos vistos, um nem sequer foi inteiramente conseguido, porque abordava as questões dos pagamentos e os senhores trazem-nos aqui a questão dos pagamentos. Por isso, na verdade, a Parca, nesta matéria, não resolveu que há a necessidade de efetivamente colocar verdadeiras regras relativamente a esta matéria. E por isso, esta era uma questão que era preciso esclarecer de que modo é que a Parca, no caso, não terá resolvido estes problemas. Aliás, a Parca surge como forma de reconhecimento que o problema existia. O problema era tal modo grave que o Governo não conseguia fugir a ele. E depois criou a Parca. Só que, entretanto, o problema, nem parte nesta matéria, não foi resolvido. Depois, uma questão que gostava de colocar é o eterno problema da distribuição de valor, que é apontado por várias estruturas, nomeadamente estruturas públicas. O GPP tem produzido, o Gabinete de Planeamento e Estatística do Ministério da Agricultura tem produzido documentos sobre esta matéria que apontam para que a distribuição ficará com 75% do valor do agroalimentar, a indústria depois ficará com 15% e à produção cabe apenas 10%. Isto serão números de 2010, por aí de 2011, que apontam neste sentido. Gostava de saber a vossa perspectiva, tendo em conta que são a indústria nesta matéria, se reveem nestes números. Claro que estes números que são apontados são números médios, mas se aquilo que conhecem, aquilo que são os vossos números, também apontam neste sentido. E depois, por último, era perceber, e tendo em conta que nós somos Comissão de Agricultura, e acompanhamos, como já disse, os setores primários, também os setores, ou preponderantemente os setores primários, perceber como é que isto depois tem reflexo na produção. Ou seja, o senhor representa os industriais de produtos alimentares. Tendo em conta aquilo que é o esmagamento ou aquilo que é o condicionamento que vos é feito por parte da distribuição, como é que isso depois é refletido, como é que os vossos associados depois fazem refletir isso junto da produção, porque nós já ouvimos a entidade que nós, grupo parlamentar do PCP, a entidade que representa a distribuição e que nos diz, perante as demonstrações claras das promoções que são feitas, nos diz, ah, isso é um problema da distribuição, nomeadamente, é um problema da transformação, digo, é um problema da indústria, é o que diz a distribuição, nomeadamente quando colocamos a questão, por exemplo, do leite. Né? O esmagamento que é feito ao leite, ou também está muito em voga a questão da carne de porco, e o que nos diz é, não, mas os produtores negociam estas matérias é com a indústria e a indústria depois é que nos vende à distribuição, e por isso era importante perceber aqui, clarificar esta matéria, perceber como é que depois a forma como estas coisas estão organizadas e se relacionam, as relações entre estes diferentes setores chegam depois ao produtor, ou que produz originalmente, o que produz aquilo que vai disputar toda esta cadeia e que os números depois indicam que fica com muito pouco ao longo da cadeia de produção de valor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que o Sr. Deputado do PAN não pretende usar a palavra, daria de novo a palavra à Engenheira Dina Lopes ou a quem entenderem. Vai falar então o Sr. Presidente da Direção, não é? Dr. Manuel Tarré, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde. Vamos ver. Eu não sou tão bom como os senhores para conseguir dar uma resposta se eu me esquecer de muitas das vossas perguntas. Portanto, vamos por passos, que se eu não responder a tudo, fazem favor de me interromper. Portanto, começando pelo princípio, a grande questão, e deu-se um passo grande, quando se legislou para ter 30 dias nas micro e pequenas empresas. Isso foi um passo importante. Não se entendeu muito bem porque é que ficou de fora as médias e as grandes, que, dado a sua complexidade, muitas vezes têm mais dificuldades ainda de sobrevivência do que as outras pequenas. Mas o anterior governo entendeu que deveria fazer alguma coisa e fê-lo. Deu-se um passo. Aquilo que nós apelamos aos senhores é que não vimos nenhuma razão para que não seja satisfeito o mesmo prazo de pagamento às outras dimensões de empresas. Tanto mais que, numa boa parte dos produtos alimentares que os senhores encontram no mercado, nós, na origem, para termos acesso ao produto, temos que pagar cash, porque senão não temos o produto. Há muitas das matérias-primas que os senhores levam para a vossa casa e existe quantidades limitadas no mercado. E, portanto, é num produto que vai para as prateleiras, está nos lineares, ocupa um determinado tempo de venda, 30 dias parece razoável para que essa venda possa acontecer. Portanto, não é mais do que um pedido que de micros e pequenas passamos a todas as outras. Sobre outra questão, quais são os outros países? Na leitura que a Dina fez, que nós só nos preocupamos em colher duas informações, mas a França tem essa legislação, Espanha tem essa legislação, e tanto quando nos foi sabido, só temos a Grécia e a Itália que não têm os 30 dias. Portanto, a grande maior parte da Europa está a 30 dias, o que alinha com o que nós dissemos. Sobre uma outra área que é diferente daquela que nos traz cá hoje, porque os senhores vejam o seguinte, senhores deputados. A grande questão é que o acesso a crédito é muito difícil para uma boa parte das empresas. Se tiverem a possibilidade de realizar o dinheiro a 30 dias, as empresas podem criar outro desenvolvimento. A banca hoje, como não é diferente daquilo que os senhores sabem, empresta a quem não precisa, e quando empresta aos que precisam, tem que dar duas vezes mais em garantia do que aquilo que eles estão a emprestar. Portanto, a possibilidade das empresas passarem a ter mais liquidez fomenta o desenvolvimento e, provavelmente, a criação de postos de trabalho e a sua dinamização. Na parte da pergunta que colocou dos 30, 75 e 90 dias, dos prazos médios de pagamento, a situação dos prazos médios de pagamento, por norma, depende de qual é o produto, se o produto roda mais ou roda menos. Mas, a nível geral, se nós tivermos 75, 90 dias, é mais ou menos esse o prazo, nomeadamente, que a grande distribuição paga. Para as empresas que estão bem, esse tipo de pagamento não é um entrave, porque tem apoio da banca, mas são pais que estão bem, mas a maior parte do tecido empresarial português não está bem. E daí urgir este tipo de necessidade de revisão. Os produtos alimentares, como bem referiu, há produtos alimentares de primeira necessidade que rodam muito depressa e há produtos alimentares, como eventualmente vou-lhes dizer um disparate, provavelmente são as compotas que rodam mais lentas do que rodam o leite ou os ovos. Portanto, poderá haver aqui um entendimento de produtos que possam ter tratamentos diferentes. Ou quando se passe a efeito de legislação, é difícil deixar uns de fora e os outros não. E os outros não. Deixar uns de fora e outros dentro. Colocados pelo Bloco de Esquerda, de facto, o esmagamento das margens é uma coisa que vem a acontecer com toda a indústria. Existe uma concorrência muito grande e nós, indústria, para estarmos no mercado, temos que olhar para dentro das nossas empresas, tentar descer custos e termos ainda libertados algumas margens no final do ano. Aquilo que eu vejo como empresário, como dirigente associativo, que converso com muitos dos meus associados, é que ano após ano as margens vêm-se reduzindo. A grande distribuição, que é, e não podemos dizer o contrário, um fator decisivo para o desenvolvimento das empresas, porque sem a grande distribuição muitos de nós não conseguiríamos estar de sobreviver. Por outro lado, impõe em determinados momentos práticas de negociação que, graças a Deus, nestes últimos tempos têm sido mais saudáveis do que antes, e já lá vamos, que criam alguns embaraços, sobretudo, mais uma vez, às empresas que não tenham capacidade económica, financeira, de grande apoio da banca. Como é que se pode contrariar este esmagamento? É difícil, porque, repare, pegando naquilo que aqui ouvi, a carne de porco. Carne de porco, há quantos produtores existem de carne de porco em Portugal? Centenas. Qual é o fator diferenciador? O preço. Se a grande distribuição, o cliente em geral, pode comprar por um preço X, em vez de comprar X mais Y, vai comprar por preço X, mesmo que esse leve muitas das produções a situações de desespero. Mas esta é a forma como a economia se mexe. Nós temos de ter alguma criatividade para conseguir fazer margem, mas não me parece que o Governo possa legislar com preços fixos, como houve no passado. A economia mexe por ela própria e aquilo que temos que fazer é darmos valor acrescentado àquilo que temos dentro da nossa indústria. Portanto, esta é a grande realidade. Não há uma solução para o que é que podemos fazer para contrariar o esmagamento de margens. Poderá haver, é uma solução de parceria com as grandes superfícies ou com os clientes finais, de dar-lhes aquilo que eles querem e tê-los um pouco mais integrados nas nossas preocupações. Não há solução. Eu gostaria de muito dizer, o pagamento de margens vai desaparecer, as grandes superfícies vão subir os preços, não são as grandes superfícies, só o mercado vai todo subir os preços. Todos nós, se pudermos comprar mais barato, não vamos comprar mais caro. Mesmo que isso possa vir a implicar consequências para terceiros. Muitas vezes é essas as decisões que tomamos. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado de como é que as coisas se possam fazer. Da parte da parca, deu-se alguns passos. É melhor haver parca que não haver parca. São passos lentos, é preciso ter muita diplomacia no trato, porque todos nós, indústria e comércio, necessitamos das grandes superfícies e queremos é poder agregar, alinhar vontades e posturas que todos nós nos ficamos confortáveis. Muitas vezes a situação não é fácil, porque o poder não está equilibrado. Mas digo-lhe por experiência como empresário também, que nestes últimos tempos, fruto talvez da PARC e de um outro entendimento, as posições têm-se melhorado lentamente, tem havido um pouco mais de respeito. Mas isso não quer dizer que eu não esteja em desacordo com o que foi dito, em que a ASAI não recebeu nenhuma denúncia de más práticas ou de abusos, porque a ASAI recebeu várias denúncias de práticas de débitos indevidos de parte das grandes superfícies. Eu tenho conhecimento de vários, não é um, tenho conhecimento de vários. E atuou de uma forma muito sensata, chamando a atenção a quem de direito, e as situações foram minimizadas. Não vou dizer que se resolveram a bom contento da indústria ou do comércio, mas foram minimizadas e nestes últimos tempos a situação, fruto também da última legislação que saiu do ano passado, que não, como?
Da SPIRC.
Que permite que, não permite que sejam feitos débitos indevidos de valores, muitas vezes, perfeitamente descabidos, que não estão em contrato. Posso lhes dizer que num dos setores que temos dentro da ANSIPA, o ano passado, numa das grandes superfícies, datado a 31 de dezembro, fizeram notas de débito de mais de 5 milhões de euros para agentes económicos, que desconheciam o que é que estava a acontecer, por compensação de margem, por publicidade feita dos seus produtos e por, eventualmente, outras razões que nos escapam, mas estavam lá escritos. Compensação de margem e publicidade. Nós não temos nada a ver com isso. Quer dizer, é a mesma coisa que... Quer dizer, eu não vou fazer comparações. Não é possível nós podermos ser... continuarmos envolvidos nesta situação. Este último ano, em janeiro deste ano, pelo menos não houve surpresas a nível da associação, não tivemos mais conhecimentos destes. Um ou outro caso de pouco impacto, mas o ano passado, portanto, em janeiro de 2015, houve bastante impacto. A ASAI atuou. E atuou com brigadas sensatas, bem preparadas, que visitaram as empresas e pediram nas empresas comprovativos de débitos indevidos por parte das grandes superfícies. E todos eles tiveram o mesmo acolhimento, dizer os seus têm X dias para resolver um assunto junto da grande superfície, se não conseguirem resolver, contactem-nos e nós atuamos. Foi assim que foi feito e foi isto que foi, e isto levou-nos a que muitos de nós conseguíssemos ter algum sossego. Portanto, acho que os senhores deputados têm aqui duas ou três situações, para nos focarmos em duas ou três situações. Uma é de bom senso que não haja separação entre micros e pequenas das médias e grandes, quando as médias e grandes, como os senhores sabem, muitas vezes têm menos elasticidade do que as pequenas e médias, do que as pequenas e micros, a nível dos pagamentos. Por outro lado, que exista um muito bom senso no desenvolvimento dos vossos trabalhos, no sentido de continuarmos a alinhar a defesa dos interesses da indústria portuguesa com os interesses do comércio e com a parceria fundamental com as grandes superfícies. As grandes superfícies são um veículo de escoamento de muitos milhares, milhões de toneladas, são determinantes para o êxito e, muitas vezes, o que faz a diferenciação no fornecimento é a inovação, é o nível de parceria, é o rigor, é a disciplina, é o entrosamento entre os vários players. Portanto, eu ficaria com estes dois pontos, mas a Parca é fundamental, continua o seu caminho, apesar de não ter tido os êxitos que todos nós gostaríamos, lentamente está-se a dar alguns passos, mas as forças que estão em cima da mesa à volta deste assunto, muitas vezes não estão todas com o mesmo peso.
Muito obrigado. Sr. Manuel Terreiro, pergunto aos partidos políticos se querem levantar mais alguma questão. Pediu a palavra a deputada Patrícia Fonseca, do CDS. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só, relativamente à questão que o Dr. Manuel Tarré aqui afirmou agora das faturas das notas de débito, foi precisamente na sequência da notícia que saiu, salvo no Jornal Expresso, no final do ano, que o grupo parlamentar do CDS-PP colocou a questão ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Ministro da Agricultura, referenciando especificamente essa notícia e se o Ministério estava a acompanhar. A resposta que o Ministro da Agricultura deu foi que não tinha conhecimento de nenhuma denúncia e, no caso do Ministério da Economia, de facto, foi afirmado que não havia qualquer denúncia à ASAI e que a ASAI tinha feito diversas, portanto, estava no âmbito das competências da ASAI, no plano de atividades da ASAI, fazer inspeções e que, de facto, no âmbito dessas inspeções tinham sido levantados 100 ocorrências, 82 das quais se deviam às notas de débito. Pronto. A informação que nós também temos é que muitas vezes os operadores, portanto, a grande distribuição negocia para fugir, e isso eu gostaria de saber a vossa reação ou a vossa informação, muitas vezes a grande distribuição para fugir ao incumprimento, negocia com os seus fornecedores, faturar um determinado fornecimento a um preço que efetivamente é abaixo de preço de custo, mas que é faturado àquele preço, e depois no fornecimento seguinte fatura a um preço superior, porque assim as faturas correspondem ao preço de venda e não são nunca apanhados, digamos, nesse nesse sentido. E que os operadores, como dependem, como o Sr. acabou de dizer, dependem em grande medida da grande superfície, da grande distribuição, acabam por ficar presos nessa teia e entre não venderem ou venderem nessas condições. Isto acontece muito com os produtos agrícolas, segundo várias entidades nos informaram. E que também as pessoas têm muitas vezes receio de fazer denúncias, porque se fazem denúncia, a grande distribuição deixa de lhes comprar. Portanto, tendo em conta que disse que havia várias denúncias feitas à ASAI, não sei se faria sentido fazer chegar aqui à Comissão, para não estar a pedir ao nosso grupo parlamentar especificamente, para nós também podermos confrontar o Ministério da Economia nesse sentido. Obrigada.
Posso?
Só um bocadinho. Mais intervenções de partidos políticos? O senhor tem a palavra, faz favor, Dr. Manuel Tare.
O que eu referi, Sr. Deputado, foi em relação ao 2015, janeiro de 2015. Que eu tenha conhecimento, em 2016 não foi feito nada. Portanto, aquilo que eu lhe referi das declarações à ASAI, das denúncias que foram feitas à ASAI, as intervenções à ASAI, foram feitas a partir de dia 23, 24 de janeiro de 2015. Portanto, e foram regularizadas, na sua grande maioria, a contento das duas partes, até meados de março. Este ano, não tenho conhecimento de alguma atuação da ASAI. Portanto, esta é a posição, provavelmente, não me expliquei bem há pouco. Portanto, este é o cenário. Admito que a intervenção sensata, e mais uma vez vos digo sensata, porque sou muito crítico neste aspecto, mas correu muito bem as intervenções que a ASAI fez o ano passado junto das empresas. E atuou muito rapidamente. Levou que as grandes superfícies tivessem aquelas que estavam envolvidas, porque, mais uma vez, não se pode generalizar. Não são as grandes edifícios, as dois grandes ou todos os players. Não é verdade. Não é verdade, isso não é verdade. A maior parte dos atores têm um compromisso connosco, como qualquer outra entidade, têm comportamentos perfeitamente normais, portanto, mas há sempre uma ou outra situação que são as exceções. Que são as exceções. Portanto, não é a grande superfície, as grandes superfícies todas, não é? Porque realmente não é assim. Penso que da atuação e do conhecimento que neste momento, a porta aberta que deixou, porque nós, enquanto agentes económicos, celebramos com a ASAI um acordo não só de cavalheiros, mas de imposição por aquilo que nos deixaram. Qualquer débito que nos chegue às empresas que não esteja enquadrado no acordo que temos com essas grandes superfícies, somos obrigados é informal. Portanto, a situação está assim. Portanto, e a partir daí, não temos tido problemas. Portanto, isso foi um passo que se deu. Portanto, mais uma vez lhes digo, se houver bom senso em tudo isto, todos acabamos bem. Mas eu sinto que, não são todas, mas uma boa parte das grandes superfícies, existe o interesse de consumir produtos nacionais. O preço, muitas vezes, não é prioritário face aos interesses da economia, interessa mais que seja produto português, que é uma coisa de muito bom senso, mas há também uma outra unidade que assim não pensa, compra onde seja mais barato e não é o interesse da nossa economia que está em causa. Portanto, esta é aquilo que eu tenho como experiência de mercado, é aquilo que devo partilhar convosco. Portanto, penso que respondi às vossas questões, mas estou aberto para sair daqui para vos esclarecer, para ver se resolvemos este assunto de vez, para nós podermos respirar alguma... Sabe, o que me custa muitas vezes é ver colegas meus que, face à dificuldade que têm de crédito, vêem vedado o seu crescimento. E que, com coisas simples, de bom senso, que é um pagamento antecipado, um pagamento dentro de um prazo razoável, eu, por exemplo, na atividade de negócio, é que estou ligado, eu só tenho matéria-prima dentro da minha fábrica porque eu pago cash. Porque se não eu pagar cash, se eu disser aos meus fornecedores pague-lhes a 30 dias ou 60 dias, eu não tenho um quilo de produto dentro da fábrica. Porque a escassez é tanta que a prioridade é o senhor quer o produto, paga. E antes de eu receber o produto dentro da minha unidade, eu tenho o pagamento feito em 90%, 80, 85% das vezes. É peixe congelado. Portanto, não há possibilidade nenhuma de ter acesso ao produto. Se o produto não for para a cash. Portanto, eu aqui não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas se a puxasse, devo-lhe dizer o seguinte. O consumo de peixe no mundo tem aumentado bastante. Portugal é o terceiro maior consumidor de peixe do mundo. E quando temos consciência do que é a alimentação e da nova pirâmide alimentar, nós teríamos de ter muito cuidado naquilo que comemos em casa, que comemos nós e, sobretudo, aquilo que damos aos nossos filhos. A pirâmide alimentar foi alterada e posso-vos dizer coisas que partilho, que, por exemplo, carne vermelha deve-se comer uma vez por mês. Veja bem a implicação que isto tem depois na economia nacional. Portanto, e depois as verduras, o peixe, sim, são produtos mais saudáveis. O que é que vai isto acontecer? É que há uma corrida muito grande ao peixe. Mesmo que seja da aquicultura, de onde 50% do peixe, neste momento, 50% do peixe que se consome no mundo é da aquicultura. E 80% desse peixe produzido da aquicultura está na China. Portanto, o consumo, se a memória não me atraiçoa, a nível mundial o consumo médio per capita são 22 quilos, a nível mundial, na Europa são 24 quilos e Portugal consome 58 quilos de peixe, o que nos torna o terceiro maior país de consumo de peixe. E mesmo assim ainda continuamos com muitas doenças, não é? Mas é este o alinhamento. Mas voltando à grande questão, é uma boa parte do produto que chega às nossas fábricas, a distinção que faz para nós termos a matéria-prima é o rápido pagamento. Portanto, e isto, se conseguimos ajudar os pequenos ou aqueles que muitas vezes atravessam dificuldades. Há empresas que têm dezenas e dezenas e centenas de trabalhadores que têm uma dimensão grande e que têm difícil acesso ao crédito. Se este veículo for facilitado, logicamente que as pessoas, que as empresas sentem uma outra, ficam com uma outra, com outro recurso que não têm tido nestes últimos anos.
Muito obrigado, Dr. Manuel Terré. Penso que está esgotada a audiência. Senhora, muito obrigado pela vossa disponibilidade e vamos para a segunda audiência. Está bem, senhores deputados?